Ora então, olá a todos aqueles que nos ouvem através das diversas plataformas onde o nosso podcast está disponível. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do BB 24 Horas, o podcast. Hoje vamos falar principalmente sobre a gala, destacar alguns pontos positivos ou negativos e faremos o mesmo para as emissões dos diários e dos extras e obviamente falaremos sobre os pontos mais altos desta primeira semana da nova edição do Big Brother. Ao contrário do nosso primeiro episódio, nós vamos nos apresentar, que é para que você saiba o nosso nome. Eu sou o Tiago.
Eu sou o Ruben.
Eu sou o Francisco Rodrigues e estás a ouvir o podcast.
Muito bem.
Isto foi
bem.
Tipo Manuel Marguetes, não é?
Está excelente. Jornal Nacional. Está excelente para começar.
Ora, e portanto, não vamos perder tempo porque nós alongamos sempre nos temas e pronto. Vamos começar com os apresentadores, que no primeiro episódio era o ponto de destaque por ter sido revelada a dupla. A dupla já entrou em ação. Francisco, a tua opinião sobre...
Olha, vamos começar por ti ao contrário, pode ser?
Por mim, pode.
Para quem não sabe, o Tiago teve assistido ao vivo a gala de estreia. Por isso, acho que o Tiago pode dar-nos a sua visão ao vivo.
Sim, sim. Tiveste lá em primeira mão, por isso acho que faz
exatamente
sentido
se tu, bora,
se tu a começar. A tira-te
às férias. É que achaste da dupla?
Olha, ao vivo não é muito diferente daquilo que as pessoas veem em casa, porque os momentos de interação passam sempre lá para casa. Mas surpreenderam-me. Achei que pudesse correr muito pior do que correu. Que eu tenha notado, não se atropelaram, ou os momentos em que se atropelaram um ao outro foram contornados com leveza, com brincadeiras à mistura. Também a boa disposição e a cumplicidade que transmitia lá para casa foi mantida nos momentos em que estavam em off e durante o intervalo. Portanto, se correr tudo como correu a primeira gala, acho que tem tudo para correr bem. Agora, se for com uma dupla que o Cláudio fez com a Teresa, em que ao princípio era muito bom, e à medida em que o programa foi avançando, as coisas começaram a piorar, não sei. Mas espero que o Gosto e que o Cláudio mantenham o mesmo registro da estreia. Obviamente que devem ter coisas a melhorar, os dois. O Cláudio não se esquecer daquilo que tem para anunciar, para apresentar, porque se não fosse o Gosto, ele ficava ali um bocadinho perdido, mas, no geral, surpreenderam-me e gostei. Agora,
falo com vocês. Ruben, a tua visão de assistir em casa, como é que foi?
Olha, partilho um bocado da opinião do Tiago, porque acho que foi uma agradável surpresa. Pronto, e vocês sabem que eu, a semana passada, fiz um drama de todo o tamanho quando saiu os nomes deles. Porque eram nomes que não esquece, era a última hipótese que eu tinha aqui no meu caderninho para serem apresentadores, para fazerem dupla, aliás. Mas partilhei um pouco da opinião que o Tiago disse, acho que eles estiveram bastante bem e, sobretudo, souberam partilhar muito o espaço. Até fico surpreendido com o facto do Gosto dar aquele espaço todo ao Cláudio, porque pensava que ele ia abafar. E acho que o Cláudio em si também esteve bastante natural e soube divertir-se. Houve partes em que não sei se fez de burro ou realmente não sabia o que é que tinha para fazer, mas acho que no geral eles se combinaram bastante bem. Se continuarem assim, tem a minha aprovação. Agora lá está, é como o Tiago diz, a dupla do Cláudio e da Teresa também começou muito bem e aquilo foi descarrilando ao longo das galas. Por isso vamos agora tentar perceber como é que vai ser a evolução deles os dois.
Exatamente. E vocês notaram a diferença, o Gosto a apresentar a última edição da Casa dos Segredos e agora para o Big Brother? Acho que deu para ali notar a diferença que ele tivesse
sim,
um bocadinho
sim,
mais
sim.
maduro a falar com os concorrentes.
Eu acho que o Gosto cresceu bastante. Crescer como apresentador é um bocado complicado, porque eles
exatamente.
Mas cresceu
eu
a
acho
nível
que este programa
de pessoa.
Gosto que ele está a fazer ator também está a crescer como ele apresentador e está a saber também.
Exatamente.
Eu já sabia conversar, mas
sim,
uma
sim,
das
são histórias
que
mais
ele,
fortes.
Uma das coisas que ele disse foi disse em relação ao programa que tem à tarde, é que ali aprendeu a ouvir as pessoas. Porque exatamente. Não sei se se lembram, no Você na TV, sempre que ele tinha algum convidado, ele lançava a pergunta e quase que não deixava o convidado responder.
E você sempre teve um programa sempre a correr também.
Exatamente. Aqui ele tem mais tempo para ouvir e o facto de já ter feito um reality show dá sempre mais segurança quando vais fazer outro. Por exemplo, ele foi fazer A Casa dos Segredos, nunca tendo feito nenhum reality, e ok, ele até pode saber mais ou menos como é que o formato funciona, mas tu só tens a certeza quando estás lá dentro. Ele aqui já sabe. E pronto, e também acho que o facto de ter aprendido, ou como ele diz, a aceitar os concorrentes de reality shows e a olhar para este tipo de programas de uma outra forma que se calhar não olhava na altura, também faz a diferença e corre melhor.
Acho que é isso. Acho que o Cláudio, como diz, o Cláudio foi buscar aquele papel um bocadinho trapalhão do vizinho do programa da Cristina. Foi o mesmo.
O Cláudio tem eu sempre essa tendência.
O Cláudio disse, não és a Cristina Zugocha, mas eu buscar o meu papel trapalhão do vizinho e está bom.
O Cláudio irrita-me nessa parte, porque, por exemplo...
Porque ele faz profissional, e a gente vimos agora na quinta-feira que ele apresentou aquele especial de salvação, profissional, falou com a pipoca, tranquilo, na hora de palhaçadas.
Okay. Agora, aquela palhaçada de andar a trocar o nome dos concorrentes de propósito, já não falo daquelas partes em que ele supostamente se esqueceu do que é que tinha para fazer. Aí, porque acredito só, que possa...
Só supostamente.
Sim, mas esses momentos não achei tão grave. Agora, aquela parte do nome dos concorrentes era demasiado forçado. Percebia-se perfeitamente que era só para tentar ter piadola. E às vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado. E essas piadas do Cláudio nunca tiveram piada. Para mim.
Nem para ti, nem para nós. Mas isso é uma constante vindo do Cláudio. Seja qual for o programa, ele está sempre a tentar forçar a piada. E eu também, por acaso, esqueci-me de dizer, mas foi uma das coisas que eu não gostei aqui na parte de, não da dupla, mas do Cláudio, foi precisamente essas coisas, essas piadas forçadas que ele fez. Mas acho que ele teve melhor do que no Big Brother 2020 e no duplo impacto dele. Pronto, era o assistente, por isso.
Mas agora
teve naturalmente melhor.
Lanço-vos a pergunta. Pronto, estamos aqui a falar bem do Cláudio, tirando estas últimas coisinhas, mas a prova dos 9 vai ser amanhã, domingo, porque aí vai haver a primeira interação direta com os concorrentes, as perguntas no confessionário, e vamos lá ver se não vai ser o Gocha aí a tomar as rédeas da situação, porque pronto, a gala de estreia é a gala de estreia, não há muito para perguntar.
Exatamente, não há ali muito.
Exato. Lá está, é ver como é que a dupla se vai adaptar e vai evoluir.
E vamos ver, porque acho que eu estou desconfiado, se no duplo impacto, acho que já havia ele acusado de cansaço. É um programa, o 2 da 10 é um programa diário.
Sim.
E o Big Brother é um programa também, não é diário, é quase. Tem que saber tudo o que é que está a passar, por isso.
Exato, ele não aparece diariamente, mas há
muitos relatórios. E ele não fazia como a Cristina e o Manel, às vezes gravavam A Tua Cara Na Minha Estranha ao fim de semana e ainda e pronto, e faziam exatamente. Um dia, às vezes ficavam antes do programa à segunda-feira e eu até dormi. E
ele ali, mas há muito trabalho, eles não aparecem todos os dias, mas têm um trabalho de casa, digamos assim, durante toda a semana, a nível de acompanhamento.
Em termos de estrutura, o programa do Gosto é também um bocado mais fácil, tem ali... No máximo 3 convidados, histórias, conversa.
Sim, mas sim, vamos lá ver se ele não acusa. Se os dois não acusam cansaço, né? Porque agora não nos podemos esquecer que estão os dois com um programa diário. E como estava o Ruben a dizer, isto a nível de estudo, de saber na ponta da língua tudo, mas tudo o que acontece dentro da casa não é fácil. Se a própria Teresa, que só se dedicava aos reality shows, também havia alturas em que dizia, ok, isto é super cansativo, olha, tens que apresentar programas diários, não é? E ainda tens que saber tudo o que lá acontece. Mas vamos lá ver e espero que corra tudo bem.
Pronto, é isso. Olha, Tiago, passo a bola outra vez para ti. Força aí.
É, então...
Vai.
Vamos falar agora da casa. Tínhamos mantido as expectativas altas no nosso primeiro episódio, porque ela era construída de raiz, blá, 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 blá. Agora já vimos a casa, quero saber quais é que são os pontos que vocês destacam, comentários gerais, áreas favoritas. Ruben.
Epá, aquela casa foi sem dúvida o ponto alto da noite para mim. Acho que a casa está mesmo impecável. Primeiro está uma casa ampla, dá para fazer um sem número de coisas ali. Dá para adaptar para provas, para atividades, para festas, para mais e para tudo e mais alguma coisa. A minha parte favorita foi de facto a arena, que estou já, e digo já, estou chateado esta semana por não a terem usado ao longo desta semana, a não ser para a Assembleia, mas o meu espaço favorito foi a arena. Acho que era uma coisa que fazia falta ao formato, porque aquelas provas no jardim. Pronto, não vou
Estavam
comentar,
para a hora da morte.
não vou estar aqui a bater na mesma tecla outra vez, mas sim, essa foi a minha divisão preferida da casa, mas foi a primeira vez numa casa de reality da TV que eu gostei de todas as divisões. Se me perguntares assim, qual é a divisão que tu não gostas, eu não tenho uma divisão que não gosto. Acho que a casa está mesmo impecável.
Francisco.
Olha, eu gosto muito da casa, está muito moderna, muita luz. Acho que é isso. Pronto. Né, como a Venda do Dinheiro tinha aquelas vidraças que também tinham muita luz, mas esta aqui não tem muita vidraça, mas tem muita luz, é muito claro, acho que dá para você entender bem. Muito moderno, muita porta automática, acho que só faltava ali nos quartos e no concessionário. E acho que está muito gira a casa, e foram-se inspirar muito no formato da Austrália e a casa, e também foram chegar uns apontos ao. Oh, qual é o outro país?
Ao Brasil,
Holanda,
Holanda.
Holanda. Aquela que
Sim,
rodou
Holanda.
com os quartos num lado esquerdo e outro no direito, isso é muito Holanda. É, foram buscar muito aí. Olha,
Parte
e digo,
favorita, tens?
concessionário, concessionário. É. Tá, um abraço. É o que eu digo.
Por
Só me
acaso a
dava
minha.
ali aquela cor onde sente o rabinho, ali o vermelho. Acho que é aquele vermelho. Pronto. Mas pronto,
Andavas
está
para
bom.
quê? A cor de rosa?
Olha, um rosa roxo.
Pronto, pronto. Também qualquer dia estás no Twitter a criticar a cor da almofada.
Dioguinho 2. Ah, não, esse é outro.
Já andas a trocar os nomes, tu. Dioguinho.
Eu também
Não,
gosto
isso
muito.
agora não interessa nada.
Exatamente. Como diria a Teresa Guilherme. Eu também gosto
Como
muito
diria.
da.
Mas a casa em si está muito boa e o concessionário também.
As minhas
Por isso.
zonas favoritas são as que vocês disseram, é a arena e o confessionário. Eu acho que está brutal, assim como toda a casa. Partilho também da opinião do Ruben, que deviam ter usado a arena para mais coisas.
Eu vou defender.
Mas.
É TVI. Fosse a Globo podia montar uma piscina na arena. Mas a TVI. Eu acho que também estão a tentar agora fazer mais provas no jardim por causa do tempo e isso.
Do tempo.
Sim, antes de entrar mais a sério no outono e inverno começa a chover e aí acho que começam mais a usar a arena para provas.
Lanço-vos aqui a questão que me ocorreu agora e que me deixou com medo. Vocês acham que eles vão usar a arena só para fazer aquela prova de salvação durante a gala?
Espero que não, isso era jogar dinheiro ali, era deitar dinheiro fora.
Ainda acredito que seja nisso, porque durante o inverno eles vão ter muita dificuldade de fazer provas no jardim. E a gente via isso no 2020, a revolução e duplo impacto. Eles podiam planear provas na gala para fazer mesmo, na gala, durante a semana, e muitas vezes não dava porque estava a chover. E as provas que
Como a
eles
arena.
acredito que podem fazer é, pronto, lá está, é a piscina, mas agora fazer provas depois começa a chover e os concorrentes, provas na piscina, não é muito com eles, muito frio.
Eu acho que eles estão, sobretudo, pegando naquilo que o Francisco disse de aproveitar o jardim, eu acho que há outro fator que é eles estão à espera para ver se há mais patrocinadores a juntar-se ao formato.
Exatamente.
Porque depende muito dos números que a edição está a fazer, do sucesso que teve junto do público
E
e
o
assim.
reality show em Portugal não tem muito boa fama, digamos assim.
Exato, exato,
Exato.
exato. E por isso eu acho que eles estão um bocado também à espera disso. Mas até mesmo as festas, como a arena daquelas, escusam de estar a sujar a sala. Façam lá que uma pessoa agradece.
Eu acho que também, e depois isto se o caso da Relote, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, se mantiver. Isto que eu vou dizer cai por terra. Mas o facto de termos dois concorrentes na Relote que não podem ver o interior da casa, faz também com que algumas das dinâmicas se movam para mais perto deles, para, de certa forma, não os pôr ainda mais à parte
Exatamente.
do que eles já estão.
Sim.
Coitadinha Ritinha faz ali a cova e enterra-se.
A Rita só pede a roupa ao Big. Já lá vamos. Já lá vamos. Ora, vamos falar aqui da forma como... quer dizer, vamos falar se já tiverem dito tudo sobre a casa.
Para mim está fechado.
Para mim está.
Então vamos avançar.
Move on.
Falemos agora da forma como a gala foi estruturada. Antigamente, os apresentadores entravam em estúdio, lançava-se uma VT da apresentação da casa e lançava-se a VT da apresentação do concorrente.
Os concorrentes.
Exatamente.
E depois, no fim, vinham eles ali aos abraços e coisas e tchau, tchau.
Exatamente.
E adormecias pelo meio.
E um intervalo.
Só verdades. Desta vez, o Cláudio e o Gocha abriram a gala junto à porta da casa, lançaram de lá os primeiros concorrentes e só depois é que entraram no estúdio. O que é que vocês acharam desta nova estrutura, pelo menos na gala da estreia, Francisco?
Olha, achei muito engraçado e surpreendente, porque eu já estava à espera. Bem, aqui esta VT de abertura, não sei o quê, quantos concorrentes, não sei o quê. Lá vemos os apresentadores a desfilar pelas casas e a VT de casa. Eu já estava a ver. E lá entrou a VT dos concorrentes e toca a andar. Começarem a entrar assim, logo pela casa, acho também pelo fato da Malveira ser ali perto da Venda de Pinheiro a 15 minutos de carro, ou se uma pessoa for bem acelerar, se calhar 10. Por isso, acho que eles conseguiram brincar assim com essa coisa também e conseguiram fazer. Também o facto de agora o Big Brother também, a voz do Big Brother está mais presente, também conseguiram fazer isso, que ele agarrou ali aquela parte do apresentador e pronto, os concorrentes estavam a entrar, ele metia-se com os concorrentes, acho que estava muito engraçado. E pronto, ali só não gostei ali a VT da casa, só meteram ali um bocadinho mais para o meio. Acho que pronto, entravam logo os primeiros concorrentes e podiam, até mesmo a voz do Big Brother, apresentar a casa logo para o VT a seguir. Acho que isso aí, pronto, podia melhorar. Agora, as VTs das salas secretas, isso, pronto, acho que estava tudo bom. E acho também, e só tive a prova ali, no final da prova, acho que podia ser uns 5 minutos, acho que 2 minutos ali pouco. Aquilo era muito pouco tempo. Acho que fosse 5, estava bom. Acho que não era por isso que as pessoas iam morrer. Acho que as pessoas também estavam a gostar.
Sim.
Aquilo era uma coisa, jogos sem fronteira. Estava a ser bom.
Ruben, o que é que tu achaste? Ah, e só para esclarecer aqui, a abertura da gala feita junto à casa foi um falso direto. Eles gravaram aquilo, eles estavam a assistir no estúdio com toda a gente.
A Espora TV. Já vais lá.
Eu estava a esperar, isto deve ser gravado, mas não era naquele tempo todo.
Aliás. Antes mesmo da gala começar, quem estava no estúdio, quer dizer, não toda a gente, porque não passou no ecrã geral, mas perto de onde eu estava sentado havia um monitor de apoio aos técnicos e aos apresentadores que mostra o que é que está a acontecer na emissão e foi testada a entrada. Portanto, a abertura do Cláudio e do Gocha não foi em direto, a entrada da Ana Barbosa não foi em direto. Não posso garantir se a entrada do João foi ou não em direto, porque isso eu não conseguir ver. Mas aquela primeira VT também, que mostra um bocado da casa, foi também passada nesse momento. Portanto, eu e algumas pessoas que estavam lá
tivemos a oportunidade. Assim, já estava a ver tudo isto.
Exato. Tivemos a oportunidade de ver a casa e conhecer a primeira concorrente, embora sem som, antes de todo o país. Desculpa interromper-te, Ruben.
Não faz mal. Pronto, eu ia dizer que acho que eles, através da estrutura da gala, foram bastante inteligentes, porque começar, pronto, agora foi gravado, até pensava que era em direto, mas começar da forma que começou, ou começar com os apresentadores ali pelo estúdio afora, como tinha sido nos outros anos, portanto, como é que eu ia dizer, captou logo a atenção do público, de uma forma completamente diferente. Concordo com o Francisco quando ele diz que a VT da casa devia ter estado um bocado antes, porque eu já estava ali, mas eu não consegui ver a casa em condições, a VT inicial foi muito rápida, não mostraram a casa, e depois lá pelo meio lá meteram a VT, e acho que a estratégia deles passou muito por, nos momentos em que a curiosidade do público, o interesse do público pudesse estar a descer, eles meteram um elemento diferente para o público perceber, olha, está-se aqui a passar uma coisa completamente diferente, deixa cá ver o que é, ou seja, para captar novamente a atenção do público. E gostei muito, acho que a gala foi super dinâmica, a prova foi muito pouco tempo, quase impossível completar a prova naquele tempo, a prova era possível de fazer, mas não nos 2 minutos que deram, E também gostei da prova, acho que a prova em si estava muito superior a todas as provas do Big Brother 2020 e do Revolução todas juntas. Por isso, pronto, acho que a gala não tem nada a criticar, acho que foi uma gala, uma boa estreia.
Ora, já que falamos da gala, temos de falar de uma coisa que é o importante para... Uma coisa, não, é o mais importante neste programa, que são os concorrentes. Não vamos aqui falar um a um, porque senão não saímos daqui amanhã, e aproveito para fazer publicidade a quem nos está a ouvir. Se tiverem interesse em saber um bocadinho mais sobre todos os concorrentes, no meu programa, no 24 Horas, que está disponível em Reality Shows Time no YouTube, podem lá ver, falamos um bocadinho sobre todos os participantes. Aqui eu quero-vos pedir dois concorrentes que gostaram mais, dois concorrentes que menos gostaram. Quem quer começar? Posso começar eu? Como quiser.
Vamos começar, pronto.
Começo eu, então.
Avança, Tiago.
Olha, dois ódios de estimação.
É logo desde dois.
Dois, logo, é. Logo dois. Não basta.
Epa, isso é um duplo impacto logo.
Desde a VT da apresentação, que eu não tenho a mínima paciência e que se vem a acentuar com a presença na casa, é a Ana Barbosa, lamento, e o Bruno, não tenho paciência. Acho que, como já li em muitos sítios, já a pipoca disse, whatever. Não é por isto, falando em relação ao Bruno, não é porque se defende uma causa ou várias causas ou porque se aprovou uma lei na Assembleia da República que isso pode valer para tudo. O Bruno não sabe ouvir opiniões, portanto, uma pessoa que é ativista não saber ouvir opiniões de outras pessoas é um bocadinho estranho. E o facto de se ter predisposto a entrar num jogo onde sabe que vai lidar com não sei quantas personalidades diferentes da dele, e numa VT da apresentação dizer, e também dizer ao Cláudio e ao Gosha, que nunca ninguém entrou numa discussão com ele e saiu a ganhar e ainda se ri do género no Big Brother, isso também não vai acontecer, acho que é só um ponto de partida muito errado para entrar neste jogo. E as situações mais recentes com a Ana Morina provam que ele usa das causas para se fazer valer, não fala delas no sentido de ok, eu consegui, mas pronto, ele, qualquer argumento que lhe dão, ele refuta com ah, mas eu consegui uma lei aprovada na Assembleia da República, ah, mas eu isto, ah, mas eu aquilo. Isso não lhe serve para ser arrogante com toda a gente. E a Ana Barbosa, pronto, é a Ana Barbosa. Não, posso, não me vou alongar porque...
Coitadinha.
Palavras para quê?
Exatamente.
Palavras para quê?
Olha, já que estás a falar, podes-me dizer tu quem é que gostaste mais, quem é que gostaste menos?
Olha, concordo contigo. Estás a falar para mim ou para o Francisco? É para mim, né?
Para ti, era para ti.
Ok. Estava a dizer que concordo contigo a 100% em relação ao Bruno. Portanto, eu acho que ele não tem nada para mostrar... E acho que está a usar a conquista dele, portanto a história dele pode carregar ali dentro do jogo, porque ele como pessoa, para mim, completamente vazia. Portanto, o Bruno não gostei dele desde o primeiro momento. Fiquei contente por ele ter conseguido ir à Assembleia e isso, portanto não estou aqui a misturar a história com a pessoa.
Sim, sim, exatamente.
Mas a pessoa em si não gostei. Pessoas que eu mais não, que eu não gostei também, por isso, não há assim nenhum ódio que eu tenha, mas o Rafael para mim... ter entrado ou ter ficado na rua, portanto, era completamente igual, não gosto da pessoa. A única vez que eu o vi durante esta semana foi de manhã levantar pesos, portanto, a nível de jogo, a nível de convívio, não fez nada. E também na estreia foi das poucas pessoas que não me chamou a atenção. Portanto, esses foram os dois concorrentes que eu menos gostei.
E já na parte positiva?
Na parte positiva, portanto... Se nos referirmos só à estreia, eu gostei ali da personalidade exclusiva da Ana Barbosa. Agora, ao longo da semana, tive uma relação de amor-ódio com ela, porque acho que ela é um bocadinho teatral, às vezes quer aparecer demais, as pessoas dizem que às vezes ela é impulsiva, faz-me pensar, eu acho que é pelo contrário, eu acho que ela tem ali tudo pensadinho antes de agir, e por isso, na estreia gostei muito da personalidade dela, mas agora estou assim... bipolar em relação a ela, não sei se gosto, não sei se odeio, pronto, não sei, assim, e depois na estreia também, à semelhança da Ana, adorei a Maria Conceição quando ela entrou, eu pensava que a Maria Conceição ia ser assim uma Manuela da vida, mas depois agora a mulher passou uma semana toda a dormir, passou a semana a dizer que queria desistir, Pronto, por isso as duas concorrentes que eu mais gostei na estreia, durante a semana aquilo foi sempre a descer. Então agora não tenho assim nenhum concorrente que para mim se destaque. Por agora não tenho nenhum por quem esteja a torcer.
E tu, Francisco, torces por alguém?
Vamos meter mais uma nomeação no Bruno. Epá, não dá comigo. Não dá. Aquele rapaz, de vez em quando, diz cada coisa e depois não aceita a opinião do outro.
Pois, exato.
Não aceita. E isto acho que vai comprovar com o passar dos dias. Eu tenho falta de humildade.
Humildade.
Exatamente. Obrigado.
Nada. Portanto, achas que ele tem falta de humildade e que isso
ele vai não dizer... é com a desculpa, porque ele já passou muito pela. Toda a gente já passou por alguma coisa. Exatamente. Na vida. E isso, pronto, isso é que cria defesas nós como pessoas, mas isso não tem nada a ver. Ele, quando foi para um jogo, eu já sabia, deu-lhe a própria dizer que eu teve decidido muita coisa para entrar, por isso, para mim, não é desculpa.
Portanto, achas que. Agora varreu-se uma pergunta.
E o senhor Rafael, só da notícia de manhã ao TV Reality, pode ser também. Pode ir os dois.
Pode ir já com os porcos.
E na piscina ele agora está com necessidades sexuais, pode aproveitar, vai domingo para casa.
Não precisava saber isso, não é?
E esvazia logo a bilha e fica contente da vida e nós também ficamos contentes.
Pronto, é menos uma planta que nós temos que aturar.
Dois em um.
Ora, falámos dos concorrentes e uma coisa que eu achei assim um bocadinho meio disparatada foi nomeações na gala de estreia e ainda nem sequer, e as primeiras foram feitas e ainda nem sequer tinham entrado todos os concorrentes. Ora, o primeiro, aquilo foi feito através de um botão, para quem não se recorda, um botão no meio do jardim que dizia tens coragem, o Big Brother desafiou-os a carregar no botão e à primeira vez quem carregou primeiro no botão, passando a redundância, foi o António, que nomeou a Débora, o Nuno e a Aurora. O Nuno até disse, tu homem, como se não houvesse mais homens naquela casa. Vamos começar então primeiro pelas nomeações do António, é mais fácil assim. Francisco, ele nomeou a Débora, o Nuno e a Aurora, também não há muito para comentar sobre estas primeiras nomeações.
Eles não conheciam, é porque aquilo foi mais pela cara. E nomearam a Ana Barbosa porque a Ana Barbosa, pronto, estava um bocado descanelada e pronto, fica logo Maracanã.
Para ela acalmar a pepeca, disseram
assim... Isso é a mesma coisa, quando a gente vai para uma turma, normalmente há sempre um da turma que começa logo a mostrar ali qualquer coisa. Por isso, e com panela para nomear um delegado de turma, essa normalmente é sempre a pessoa mais parda da turma. E mas depois... ainda conhece a turma, por isso.
Exatamente. Depois o Ricardo nomeou a Rafaela, Ana Barbosa e o Fábio, mas... Ruben, alguma coisa a dizer sobre isto?
Pronto, olha, não sei o que é que és que eu te diga, nomeações na estreia é a coisa mais... pronto, é ridícula, é a coisa mais ridícula que eu já vi, não sei o que é que és assim que eu comente. Eles não se conhecem, não houve ali um critério que eles possam ter escolhido no meio de por isto ou por aquilo. Pronto, ou foi pela cara, foi pelo cabelo, pelo cu, pelas pernas, olha, não sei.
Mas, simplesmente o não... plim-plim tinha começado a ganhar dinheiro.
Foi sorteio, foi tipo, eram milhões.
Exato, eles nomearam-se e pronto, falámos porque pronto, não podíamos escapar aqui à situação. Agora, vamos passar para o... Ah, nós já falámos aqui um bocadinho da prova, não sei se tem mais alguma coisa a dizer.
Eu da prova já falei, pronto, disse que gostei e que metia as do ano passado todas no bolso, mas se quiserem falar...
É o tempo, acho que o tempo, ali os 2 minutos, aquilo é muito pouco. Pelo menos uns 5 chegaram, 5 minutos chegaram.
5 minutos e mais uns dedos pelo meio, não é? Porque
uns dedinhos no rabo. E mesmo vocês em estúdio, que aquilo disse era a coisa mais.
Foi tudo até o Gosto e o Cláudio se mejaram a rir, porque.
Não, peraí. Não é? Rapaz, muitas... a meter os dedos ali no rapaz.
Exato, há muitas formas de ajudar a subir, mas não.
E depois eles já estão com as mãos molhadas e aquilo ficava ali com a marca. Ai, nossa senhora.
Enfim.
Era para ativar o turbo, vocês é que não percebem.
Era para subir as audiências.
E subiu?
E subiu, foram líderes. Pronto, portanto já falámos da prova, vamos avançar, é isso?
Sim, segue em frente.
Segue caminho, segue.
Então, vamos falar sobre as apresentadoras e comentadores, se quiserem, tanto dos diários como do Extra à Tarde. Como falámos no primeiro episódio, temos a Helena Coelho e a Helena Coelho, mentira, e a Mafalda Castro, e como comentadora temos a Pipoca. Depois à noite temos a Alice Alves, mais valia não lá estar, e um leque vasto de comentadores. Não sei quem é que quer começar, por onde quer.
A Helena Coelho está-nos a surpreender pela positiva, mas tem que saber às vezes fechar mais a boquinha e deixar-me falar.
Na estreia eu assim, então, mas a Mafalda não fala, o que é que a rapariga tem? Se calhar está com um problema.
Mas acho que agora a Helena até está melhor.
Sim, ao longo da semana acho que a divisão do tempo foi melhorando.
Também estão a trabalhar em dupla mais séria, por isso ela trabalha com o Ruben Rumo no Viva a Vida, mas aquilo é gravado, a gente sabe, se não corre bem, corta-se, grava-se outra vez. E também a pressão do direto, por isso. Acho que aquilo é várias vezes ao fazer, a gente fica logo treinado.
Eu tenho lido muito nas redes que, como se a Helena estivesse a ler, ou como se fosse uma mensagem para a Helena, a dizer: Helena, não te esqueças que agora és apresentadora e não comentadora. Acham que também faz falta a Helena acalmar-se um bocadinho nos comentários que vão com as perguntas e nas interrupções com algumas adjetivações que ela faz à Pipoca? Acham que deve-se acalmar um bocadinho nisso?
Olha, não sei, porque a Pipoca está lá e a Pipoca também tem de dar o pedal. Por isso, ela tem que... Mas sim, ela está no lugar da apresentadora. Não, para apresentadora e comentadora.
Exatamente.
Tem que saber dividir. Mas lá está. Acho que ela é aquela fã do formato e estava ali meio escondido. E agora foi dada esta oportunidade e ela está ali num bocado de histérica. E eu não acredito que isso... Passado com as semanas, acho que ela vai se acalmar também.
Concordas, Ruben?
Sim. Lá está, era o que o Francisco estava a dizer. Ela é fã de realities assumida e diz que vibra com aquilo. E eu acho que ela está um pouco a viver a experiência muito genuinamente. E, portanto, esses comentários que ela possa fazer ou assim, aquilo é uma coisa que lhe sai. Pronto, ela está a viver o programa e está a viver a experiência ao máximo. E aproveitar só para dizer que eu aqui a semana passada deitei a rapariga abaixo, que até meteu dó, mas foi mesmo, para mim foi a surpresa, a nível de apresentadores, para mim foi a maior surpresa. Eu estou a gostar bastante de ver a Helena nos diários, a Mafalda sempre gostei dela, por isso não é por aí, mas acho que a Helena surpreendeu-me muito pela positiva, acho que está em peck.
Olha, já que falamos de diários e fazendo também aqui a ponte para depois passarmos aos extras, pelo que parece, e isto foi o que nos foi mostrado esta semana, a Pipoca só vai marcar presença nos diários. Preferiam ver a Pipoca também nos extras com outros comentadores ou preferem assistir a uns comentários da Pipoca mais isolados de pessoas à volta?
Olha, supostamente a Pipoca está a ser mais paga que os outros todos, por isso...
Está a ser mais que? Desculpa, não percebi.
Mais paga, supostamente está.
Sim, supostamente.
Por isso... Ela, acho que a presença dela também marca ali uma diferença. Acho que esta coisa, só estar um comentador e estar ela só nos diários, acho que faz diferença ali nos diários. E faz. Acho que ali nos comentadores também fica muito aborrecido. E só ela, e a fazer as questões dela, acho que está bom. A Pipoca sabe às vezes o que diz, às vezes não é do que diz.
Às vezes. Tem o sensor avariado.
Exatamente. Mas acho que sim, estou a gostar. Eu estou a gostar deste formato dos diários, por isso. Para mim pode continuar.
Ruben.
Eu acho que tem um contra, o único contra que eu vejo no facto da Pipoca estar sozinha nos diários é que às vezes ela quer alisticar-se um bocadinho e não pode. E, portanto, se estivesse num extra, ela talvez abordasse as coisas de uma forma diferente, mas o que lhe saía na hora era aquilo que ela dizia e ela ali nota-se que às vezes está a medir assim, epá, não posso mandar aqui uma caralhada ou assim. É mais contida nesse sentido, mas eu acho que, como o Francisco disse, é um fator de diferenciação ser um único comentador e uma vez que ela é a comentadora principal, digamos assim, portanto, é um ponto.
Se eu tivesse por acaso nos ouvir e decidir ouvir-nos e não nos bloquear antes, uma sugestão é que a Pipoca está muito bem nos extras, nos diários à tarde.
A minha mãe disse que ela tem as mamas muito à mostra. E eu disse, mãe, ela está solteira, ok? Pronto, agora tenho que mostrar o que é bom.
Como eu estava a dizer, se a TV nos estiver a ouvir, a pipoca está muito bem à tarde nos diários, está, de facto, mas podia dar uma perninha um dia da semana, assim no extra, que ninguém levava a mal, até porque, como os dois falaram, há o limite de tempo nos diários, que são mais curtos, e há o fator horário também, portanto, à tarde não se pode dizer coisas que à noite se pode dizer, tanto que algumas das imagens que são mostradas à noite não são as mesmas que são mostradas à tarde.
Exato. Portanto,
todo um conto... à noite, uma vez por semana. Okay.
Exato, podiam fazer, por exemplo, à quarta-feira, um exemplo.
Mas eles vão fazer o especial de mim, mas depois ela vai estar todos os dias da semana.
Sim, no especial de sábado eu acredito que ela não vai... Sábado, no caso, hoje...
Mas ela depois também lá no domingo, deve ir para a gala, por isso.
Sim, no domingo ela vai para a gala, exato.
Pode ir ao extra...
Também aproveita, ainda falta hoje, falta o dia de sexta.
Convida-nem para um extra, aproveita e ela leva a Alice assim no bolso, sem ninguém ver, e ela que não volte mais, que não é preciso.
Pronto, ela... comentários à Alice, já que o...
A Alice precisa ali de uma pessoa de apoio.
Precisa de apoio? Não, ela precisa de aprender a ler o teleponto e a trabalhar sem ele. Quando o teleponto falha, ela precisa de aprender a desenrascar-se sem ele.
Acho que é uma pessoa de apoio, acho que é uma pessoa de apoio.
É apoio psicológico, tinha lá o Quintino.
Não, mas agora falando a sério, tu achas que o que faz falta, Francisco, é uma pessoa ali para apoiar a Alice?
É uma pessoa de apoio, diga, amiga, bora, congelar, vá, bora. Estou aqui a dar-te apoio, vá, lê isso como se estivesse a ler um livro para ti, bora. Ou acho que ela está ali a precisar. Não é que ela está a precisar, é uma pessoa ali, apoio. Ela está ali muito sozinha.
Achas que com o avançar dos programas... que ela se vai conseguir safar desta situação.
Né? Isto não é o do impacto que ponho ali em meio de semanas. Ela vai estar aqui três meses e meio, né?
Exatamente.
Por isso esperemos que ela... Aliás, porque ela está a dar resultado à noite, está a ter audiência, por isso. Ela tem que saber aproveitar.
Ruben, tu não concordas aqui com aquilo que o Francisco disse?
Eu não acho que seja pela questão de ela estar sozinha, porque ela apresentou os diários o ano passado e esteve sozinha e não estava assim tão apanhadinha como está agora, porque ela a ler o diário parece que lhe está alguém com uns cartões e ela está à espera que a pessoa mude de cartão. E depois quando o diário falha, quando o teleponto não tem ou falha ou assim, ela não sabe como é que se sabe ali desenrascar. Mas lá, eu acho que com o passar do tempo, ou agora com o passar dos extras, ela vai ganhando ali uma experiência, ou até devem lhe dando algumas dicas para que ela vá evoluindo, porque no momento ela está muito presa, sinto-a muito presa neste momento. Acho que é isso.
Não tem que ser para o teleponto. Não tinha.
Sim, mas por exemplo, eu acho que é um bocado impossível apresentares um diário ou um extra. Nas galas já nem falo, porque.
É pronto, bom, mas tem um teleponto dos tópicos.
Nos tópicos, sim, está bem, mas o facto de tu teres teleponto no diário e no extra é, para quem está a ver a emissão contínua, tu fazeres uma pequena introdução daquilo que tu vais falar. E, verdade seja dita, e eu falo um bocadinho por experiência própria, que por mais curto que tu queiras ser, sem ter um texto escrito, tu vais acabar por divagar nos teus pensamentos, ou porque falaste uma coisa e acrescentas um comentário, acabas sempre por divagar e não seres tão objetivo como se estivesse a ler uma peça introdutória. Um exemplo que não tem nada a ver, mas tendo, é no telejornal eles também fazem a mesma coisa. Eles introduzem as peças que têm que introduzir com um texto escrito em teleponto. Isso acaba por te guiar um bocadinho e não perderes o foco, porque se tu não tivesse um teleponto, como eu disse, vais divagar, vais cair no erro de se calhar dar a tua opinião quando és apresentador e não o convém fazer. Eu acho que aí teleponto não fazia muito mal. Agora, ela tem que é saber lê-lo, porque não é uma coisa difícil, não é? Ela lia-o bem no duplo impacto, portanto, não sei o que é que aconteceu. Acho também
que... A minha ainda pode ajudar o Serginho a fazer mudanças, foi o que aconteceu. Ela ajudou e ficou assim meio apanhada.
O que eu acho também é que desaprendeu alguma coisa. E se teve a experiência no duplo impacto, e embora a Cristina possa não lhe ter comunicado a decisão com muito tempo de antecedência, Mas alguma preparação uma pessoa tem de fazer se não se sente confortável no papel que vai desempenhar. Além dela parecer muito perdida, o facto de também dar muita liberdade aos comentadores e quando quer cortar a palavra, não lhes conseguir cortar a palavra imediatamente, também deixa um ar assim um bocado abandalhado do que acontece nos extras. E depois, o caso crítico que tivemos esta semana com o Dr. Quintino...
Também não tinha dado um com os cartões em cima. E a mim...
Também não abona muito a favor.
Isso foi culpa de todos os que estavam envolvidos, porque se eu tivesse numa regi naquele momento, eu tinha-lhe cortado o microfone e tinha mandado prosseguir com o programa.
Exatamente.
E eles não o fizeram.
Mas tu, enquanto moderador, é assim, eu pelo menos falo por mim e acho que isso era o correto.
Sim.
E vou dar uma opinião que já vos dei aqui, antes de começarmos a gravar aqui o podcast, que é, eu se fosse o moderador daquele extra, eu dizia... Eu peço desculpa por sair do lugar de apresentador e assumir um lugar de documentador, quase, podendo amanhã não estar aqui, mas não deixava o Dr. Quintino ou quem quer que fosse levar à avante comentários que fossem ofender um participante. Porque, e nós, os três que estamos aqui, partilhamos isso, essa diretriz, essa norma, esse valor nas nossas páginas, é... Há um máximo respeito por todos os concorrentes, até porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, como não havia extras na TVI, para eles ganharem 300, 500, 600, o dinheiro que for. Portanto, sem eles e sem os concorrentes, nós não faríamos nada. E dentro do próprio programa, já nem falo fora, mas dentro do próprio programa, o apresentador, moderador, permitir ofensas a um concorrente, como o Quintino chamou bicha histérica ou bicha revoltada ou uma coisa assim qualquer, ao Bruno, e não lhe ter sido posto aí o travão, epá, ninguém naquela regi, ninguém naquele estúdio teve dois dedos de testa para pensar, isto não pode acontecer aqui.
Notou-se um claro constrangimento por parte da Alice, ela não soube, foi ali também como gerir a situação. E acho que teve mal.
Mas
aí.
Mas sabe o que é que eu achei engraçado? Desculpa interromper-te.
Foi no dia a seguir,
ela disse, estavam a falar qualquer coisa dos Betos, e ela interrompe logo alguém e diz assim, mas os Betos são pessoas normais. Então, aí ela soube-se afirmar em relação aos Betos. Uhum. Mas em relação a um comentário homofóbico sobre um participante, não soube dizer nada.
Sim, acho que a situação de quarta-feira foi... Pronto, não há desculpa para o que ali aconteceu. Tanto vindo da parte dela como vindo da parte da produção, eu tinha cortado logo o pior. Mas pronto.
Faz parte,
é aprender com os erros e ele foi afastado e finalmente.
Agora já está na CMTV.
A comentar o que aconteceu na TV. Portanto, de facto, esse canal é maravilhoso. Ora, avançamos para os assuntos da semana e deixamos o Dr. Quintino, que ainda por cima tem o mesmo apelido que eu, porque para trás.
Deixamos, metam o Quintino para trás.
Muito bem. Vamos então começar a falar sobre os assuntos da semana e vamos começar por aquele assunto que aconteceu logo na primeira cadeira quente, no dia da estreia. O Big Brother decidiu apresentar no ecrã algumas frases ditas pelos concorrentes no questionário. A primeira frase era da Ana Barbosa e algures lá para o meio dizia que ela conseguia fazer com que toda a gente gostasse dela. O Fábio não vai de modas, pede para comentar e no seu comentário diz que de todos os participantes que estão ali, ela foi a que ele menos gostou, que não conseguiu fazer ainda com que ele gostasse dela e depois relata algumas atitudes que ela teve, o facto de pedir a palavra para falar a gritar, não porque ele não estava lá nesse momento ainda, mas na altura do Ricardo carregar no botão toda aquela escandaleira, o facto de momentos depois também ter implicado com um blazer que estava fora do sítio, ele referiu esses assuntos como não ter gostado deles. A Ana, pronto, aceitou ali a opinião do Fábio. E eu quero saber as vossas opiniões sobre este confronto logo na estreia. Uns dizem que foi estratégia, outros dizem que ele foi genuíno. Francisco, genuíno ou estratégia?
Ele sabe para o que foi, por isso. Não me admira nada. Mas também, se não fosse isso, coitadinho. Ele estava ainda nomeado.
Achas que ele... Achas?
Claro que foi. Eu já apanhei. Ele é um rapaz, primeiro pensa no que diz. Já quando foi a situação da prova semanal, vamos ao 100, vamos ao 100. E ele disse, não, vamos com calma. Por isso... Isso mostra que ele é uma pessoa muito ponderada nas decisões, ele pensa sempre primeiro, no que, primeiro e depois diz. Sim. Eu acho que ele aí nesse ponto ele pensou, já que a Ana está aqui, vamos lá pegar nisto. Acredito que foi mais nisso. Porque ir logo a chocar de frente com um concorrente que ele não conhece de lado nenhum e dizer eu não gosto de ti no primeiro dia, isso foi um tiro. Podia ter corrido bem, podia ter corrido mal. Porque se a Ana Barbosa não fosse um bocado escandalosa, acho que o público estava dele cá fora. Por isso.
Então, mas tu não achas que, como tu referiste, dizes que, no teu entender, ele pensa muito nas coisas. O facto de ter agido assim com a Ana Barbosa pode ter sido um ato impulsivo, uma vez que podia correr para os dois lados, não?
Podia correr para os dois lados, é verdade.
Ruben, embora... e tu que diz? Desculpa.
Não, pode pensar. Podes passar à frente.
Ruben, tu achas, faço a mesma pergunta e depois já exploramos mais. Foi estratégia? Foi genuinidade?
É assim, eu acho que aquilo saiu-lhe muito impulsivamente. Portanto, eu não acho que ele tenha tido ali grande tempo a pensar. Eu acho que aquilo lhe saiu impulsivamente e ele teve a sorte daquilo cair bem nas graças do público. Porque ele teve, supostamente, a coragem de dizer aquilo que os colegas pensavam e não disseram. Portanto, foi uma jogada muito inteligente. E foi o passaporte para ele ser salvo esta semana. Porque se o Fábio não tivesse confrontado a Ana logo no primeiro dia, ele não ia ter este destaque todo que teve. E, para mim, ainda estaria nomeado esta semana. Portanto, eu acho que não foi estratégia. Acho que foi uma coisa impulsiva. Acho que lhe saiu na altura. Mas que, sem ele saber, foi uma jogada que... Portanto, aquilo jogou a favor dele. Portanto, o público viu aquilo bastante bem, começou a dizer que ele era frontal e não sei o quê, tinha dito aquilo que os colegas pensavam e que não tiveram coragem de dizer. Eu não acho que aquilo tenha sido pensado na altura. Acho que saiu-lhe, mas foi um comentário que foi feliz. Portanto, aos olhos do público caiu bastante bem, acho que foi por aí.
E isso levou a ter sido salvo, como já disseram, esta Exato. Semana, ontem, no caso, no dia em que estamos a gravar, para vocês que nos estão a ouvir no sábado, foi na quinta-feira, uma grande confusão. Na quinta-feira ele foi salvo pelo Cláudio Ramos, com 24% da votação do público, o resto fica no segredo dos deuses e continuam nas mãos dos portugueses. Portanto, despachamos também já aqui o assunto da salvação do Fábio. Que vocês já me disseram, acham que tudo só aconteceu por esse momento da gala de estreia, certo?
Sim, para mim, sem dúvida, que foi ali o grande passaporte para ele ser salvo esta semana.
Foi,
Foi
foi. Eu não sei mais nada da outra semana. Por
esse
isso,
confronto.
amigo, se continuas assim, arrumar as malas, vai de avião. Concorrentes assim,
Ele
não vai dar para mim.
teve aqui o impulso que precisava, agora vai ter que o saber aproveitar. Se ele se deixa morrer e
Exatamente.
agora.
Vamos ver se na
Pronto.
segunda semana deixa-se morrer. Pode
Sim,
acontecer isso.
vamos ver, vamos ver.
Olha, quem não está a perder nada, pelo contrário, são, quer dizer, estão a perder algum conforto na casa, é verdade, mas estão a ganhar uma visibilidade muito maior cá fora, porque podemos não saber quem são os outros 18 concorrentes, mas toda a gente sabe o nome do António e da Rita, que estão na caravana. Tudo porque aceitaram um dilema às cegas do Big Brother para poderem entrar na casa. E
Não,
é isto.
pela lógica foi o António, a Rita só seguiu.
Pronto, está bem, mas eles no momento em que meteram a mãozinha lá naquela
Exato,
coisa que
está
ficou
certo, está certo.
verde,
Exatamente.
os dois
Concordo
aceitaram.
contigo. Só estou aqui a dizer o
Portanto,
que a Rita diz.
portanto, os dois aceitaram. Agora o que a Rita diz é um problema que é dela. Eles aceitaram e não podem usufruir da casa, estão num espaço delimitado a cinzento, vivem numa caravana sem condições e que, além do mais, chove lá dentro. Tirando essa pequena parte, Ruben, o que é que tu achas aqui desta dinâmica da caravana e mais propriamente da Rita e do António?
É assim, a dinâmica da caravana eu não sei muito bem o que é que te posso dizer, porque não percebi muito bem ainda qual é o objetivo da caravana. Agora, a nível desta dupla, acho que é uma dupla genial, aquilo é, os comentários dele são melhor que o Passadeira Vermelha. Acho que são genuínos, principalmente a Rita, aquilo é, ela diz-lhe o que sai na hora e está ali de facto a viver a experiência intensamente. O António também gosto bastante dele, e acho que isto da caravana foi um bocadinho como a Casa de Vidro no Secret Story 6, que deu ali visibilidade aos concorrentes que lá estavam, porque têm um espaço só deles quando a câmara está na caravana, portanto tem ali um tempo
também.
De antena. Sim, é um tempo de antena que é só deles, não é ali como está numa câmara da sala, estão lá 10, uhum. Quem é que se destaca no meio desses 10?
Anda,
não,
bola, eles têm ali...
Eles têm ali um espaço que é só deles os dois, mas acho que é merecido e acho que eles estão a saber aproveitar o espaço que lhes está a ser dado para se darem a mostrar, se darem a conhecer ao público.
Olha, Francisco, pelo
Olha.
Que percebemos, e desculpa interromper, deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta, esta caravana, e como o Ruben disse, dá ares a uma casa de vidro do Secret Story.
Exatamente.
Se, ao princípio, até nos faz algum sentido que existam concorrentes a habitar a caravana, fará sentido no domingo haver uma eleição de concorrentes para irem para a caravana?
Olha, a gente, esta coisa de enfiarem concorrentes à parte numa casa já vem muito do Big Brother, do inglês,
uhum.
E pegando na Casa dos Segredos, na França eles faziam muito isto, mas vamos aqui, a TV neste momento acho que não está a saber aproveitar, mas também aqui, vamos ver, o inglês e o francês, eles faziam esses concorrentes muito escondidos, os outros concorrentes não sabiam da existência dele.
Ok.
Já no Secret Story, no 6, fizeram Casa de Vidro. Eu lembro que eles inicialmente estavam a pensar fazer escondido e depois fizeram mesmo Casa de Vidro à mostra.
Uhum.
Acho que isso depois também perde ali muito o interesse. Acho que depois também não dá muito para brincar, acho que também não dá para fazer ali muitas missões, porque lá está. Eu lembro que no Secret Story eles para entrarem na casa para fazer as missões, os concorrentes tinham que ir para o concessionário, tinham que lá fazer uma coisa para estarem distraídos, para conseguir entrar dentro de casa. Acho que é isso.
Mas
aqui na caravana, acho que aquela cena, lá está, é a caravana aberta e eles estão ali os dois, acho que a Rita tem razão, de vez em quando eles estão ali um bocadinho abandonados pela produção, tipo, o que é que eles estão ali a fazer? Só estão ali a comentar o que é que se passa na casa, é o que eles estão a fazer. Já no inglês e no francês, eles sabem bem aproveitar isso, estão sempre a fazer coisas dentro do jogo e a mexer com os correntes dentro da casa. Aqui, não, acho que a TV não está a saber, não estão a saber mexer nisso, acho que. Podiam dar mais destaque aos dois coitadinhos. Está ali a Rita a pedir só roupa. E o António dizer assim, Rita, se a vida dá-te limões, nós fazemos limonada.
Olha, vocês acham que... Pronto, já nem falo aqui da Rita e do António, coitadinhos, que esses foi por dilema, portanto, aguentem-se. Mas os próximos a habitarem lá, se é que vai haver próximos, e a mim cheira-me que sim, pode ser apenas... para causar o desconforto, ou seja, eles como não podem sair daquela zona, isso causa necessariamente um desconforto. E sendo esta a edição mais competitiva do Big Brother, esse desconforto na semana seguinte pode-se piorar, pode destabilizar os concorrentes, e acham que é para instigar também isso, se bem que, quando começar o mau tempo, a caravana vai ter que deixar de ser utilizada, porque, pronto, mas
claro,
até lá...
Show.
Acham que pode ser para isso, para mexer com o psicológico deles?
Eu acho que vai mexer, porque se metem lá dois concorrentes, estão, neste momento os outros estão habituados a terem boas condições, aguinha quentinha, comida, estão abrigados, e ali é tudo ao contrário. Até chove lá dentro, no Orlando, a comida é pouca, a casa de banho está inundada, cheia de água, a água de banho é fria, por isso, claro que vai mexer com o psicológico. E lembrar que na segunda semana alguns já começam a mostrar cansaço. Isto é um jogo psicológico, por isso, vai mexer com eles.
Ruben, o que é que tu achas?
Eu acho que a nível da privação, no fundo, do conforto, acho que só pode ser o único objetivo da caravana, porque aquele impacto no jogo, influência no jogo não tem nenhuma. Acho que é um bocado por aí. Eles ali estão confinados àquele espacinho, acho que é um pouco por aí, pela privação do conforto. Eu acho que este domingo haverá uma nova dupla lá, sim. E acho que nesta semana, agora, como ele já é a dupla que irá para a caravana, supostamente já veio da casa, já teve aquele conforto todo, portanto, irá haver um choque maior ao ir para a caravana. Mas eu acho que aquilo não vai durar muito mais tempo, porque quando estava a chover, a Rita já andava lá com baldes, com esfregona, já tinha os sapatos todos encharcados, e aquilo qualquer dia vem abaixo, portanto, eles não, acho que não vai estar muito mais tempo. Mas eu acredito que esta semana ainda haja uma nova dupla, na caravana.
Veremos o que a caravana nos traz, que se vai ter mais alguma influência no jogo ou não. Agora, falamos aqui de um dos momentos mais altos. Se calhar da gala e obrigatoriamente também do primeiro dia na casa. Na VT da apresentação surgiram do Lourenço surgiram umas imagens que não espelhavam aquilo que era o concorrente, ou que é, neste caso, o concorrente que estava a falar. Tudo isto porque o Lourenço partilhou com todos que é transexual. Eu quero saber a vossa opinião sobre esta partilha e sobre a coragem em fazê-la em televisão nacional, e depois também a aceitação dos colegas e o facto de como reagiram ao Lourenço contar esta história. Ruben, não sei se queres começar tu.
Primeiro deixa-me só dizer uma coisa. Nas redes sociais foi muito comentado que a produção tinha obrigado o Lourenço a contar a sua história logo no primeiro dia para subir os números. E eu não acho que isso tenha acontecido. Eu acho que o Lourenço contou a história porque quis. Ele foi primeiro dizer que ainda não tinha tirado a t-shirt para que os colegas não vissem as suas cicatrizes, não é? Porque depois provavelmente iriam começar a questionar o que é que aquilo seria e tudo mais. E portanto ele esperou pelo dia a seguir, provavelmente até já saberia que iria revelar a sua história naquele dia, e pronto, contou ao grupo todo uma vez. Portanto, essa
E
história
acredito que a produção disse
de.
qualquer coisa a ele, assim, vamos contar
Sim,
esta
sim,
história hoje,
sim,
como
sim.
se
Exato,
tivesse
é o que eu estou a
acontecido na
dizer.
Casa dos Segredos quando eles iam revelar o segredo na gala.
Eles na
Sim, claro.
segunda-feira de manhã tiveram a fazer um desafio que se chamava a minha qualidade uau, ou o meu momento uau, ou uma coisa assim qualquer, e ele ia contar isso, e depois o Big chamou ao confessionário e pediu-lhe que ele só contasse aos colegas na atividade que iam fazer à tarde. Portanto, isto tudo foi falado e combinado com a
Com a produção?
produção.
Pronto, ainda corroboras mais a minha teoria de que foi tudo menos para subir os números. Não, não
Sim.
concordo que isso tenha sido por aí. Acho que os colegas aceitaram muito bem e acho que ele, de qualquer maneira, teve bastante coragem por expor a sua história ali. E ele não está a ser posto de parte, acho que está, portanto, a aceitação por parte dos colegas. Eles estão sempre em convívio com ele, está ali sempre no meio de algum grupo. Por isso eu acho que o facto de ele ter revelado ser transexual não influenciou em nada a interação dos colegas. Não começaram a olhar de lado, não o puseram de parte. Por isso eu acho que
E acho que também
está
nem sequer
tranquilo.
mudaram a atitude com ele, portanto,
Não, não.
eles
Está com ele
não,
como
já eram
homem.
queridos com ele e continuam a ser, não há aqui um grau de maior afeto, maior carinho. Nem o contrário, portanto, acho que se manteve tudo normal, como se ele nem sequer tivesse revelado que é
Mas eu também
transexual.
já estava à espera disso. Já tivemos o exemplo
Exato.
do Lourenço na Casa dos Gregos e. Amor, não foi?
Sim.
Também
E isso é
foram
que é
aceitos.
positivo.
Exatamente, foram bem aceitos. Por isso, eu já
O
estava à espera.
facto de. O
Acho
facto
que ali é só a
de.
Maria da Conceição, como é assim, um bocadinho mais de idade, é que podia. Pronto, fazer aquelas questões normais, pronto, acontece. Nossos pais, pronto, acontece também fazer essas questões. E às vezes a gente ali é que temos esse trabalho de tentar explicar, mudar essa opinião. Pronto, eles perceberam melhor. Acho que a Maria da Conceição era a única ali que podia meter essas perguntas, mas pelo contrário, ela aceitou ele como deve ser.
Ela até estava emocionada e só lhe conseguiu dizer
Exatamente.
adoro-te. Portanto.
Acho que um exemplo de mulheres de 50 anos e homens se estão a ouvir é um exemplo.
Nesse campo, e
Exatamente.
enquanto não estava
Não dormindo.
apagadita, sim, é um exemplo a seguir. Olha, ainda bem que falas da Maria da Conceição, que falamos agora aqui dela. porque o Big Brother deu a sua primeira festa, como sempre, mas a Maria da Conceição foi para o quarto dormir. Eu já tive a oportunidade de ouvir vários comentários, tanto lá deles como nas redes sociais, mas agora que estou aqui a falar com vocês, vocês acham que a Maria está-se mesmo a sentir deslocada da casa, ou acham que, numa ideia rebuscada, isto pode fazer parte de alguma estratégia no sentido em que, se eu me fizer de coitadinha, entre aspas, pode ser que isto me corra de alguma forma bem? É porque ela hoje, depois de receber o avião, não se calou, portanto...
A Maria da Conceição, quando fez a inscrição para o Big Brother, já sabia que era um programa onde estava muito sal por volta dos 20, 30, 40. É muito raro meter um concorrente com 50 anos. Se metem, metem um, e se metem dois, é muito raro. A gente teve o exemplo da Teresa, ela já também tinha 50. E quantas festas a Teresa foi?
Quase não foi nenhuma.
A Teresa só ia lá abaixo para comer a comida. Sim. E voltava para cima.
Porque ela implicava com a bodega do vestido, pá. Portanto.
É pá, e a Maria da Conceição disse que pronto, aquilo não é para ela, ela não está naquela coisa. Eu acredito, ela já tem 50 anos, por isso. Ou uma pessoa de 50 anos está habituada a sair à noite para beber uns copozinhos com os amigos.
Ou Ruben, uma das coisas que um dos concorrentes lá dentro disse, e eu não sei dizer agora qual foi, a Maria inscreveu-se e se calhar na cabeça dela pensava que era uma coisa. E quando lá chegou, deparou-se com uma outra coisa completamente diferente e isso fê-la ficar um bocadinho de pé atrás. Achas que pode ter isso, pode ter sido isso que aconteceu?
Sim. Sim, eu acho que a Maria, quando se inscreveu, primeiro tinha ali, portanto, estava na sua vida normal, com a sua família, portanto, e ao inscrever é sempre completamente diferente. E depois eu acho que a Maria tinha uma expectativa do programa, do que iria ser o programa, portanto, alheia à realidade. E depois, quando entrou lá, portanto, deu-se o choque com aquela que ia ser a sua realidade pelos próximos 3 meses e meio, se chegar à final, portanto, nos próximos tempos. E, portanto, ela não soube lidar um bocado com isso. Acho que o facto de ela não ir à festa foi... ela de parte do grupo não está, porque ninguém a meteu de parte.
No outro dia ela via ela dar colo à Aurora, a Ana Barbosa a falar com
sim,
ela.
Sim, sim, sim. Portanto, ela não foi à festa, não é porque eu tenho colocado de parte para ela ser velha ou assim. Portanto, foi mesmo uma opção dela. Ela não soube lidar com o momento. Ou então não estava com paciência para festas. A Cristina Ferreira disse que se fosse com ela também se tinha enfiado na cama, por isso.
Vocês daqui a uns anos, quando tiveram 50 anos, vocês vão pensar assim: bem, se ir à noite, acho que por ficar em casa, no cantinho, cegadinho da vida, ninguém me chateia, o barulho está calmo.
E também não podemos estar, não podemos, no caso, generalizar o facto de ela está de parte. Nós também já vimos em muitas outras festas, se bem que é no decorrer do programa e acontece alguma coisa lá dentro que assim o justifique, mas quantos concorrentes é que nós já vimos que abandonaram a festa e foram para o quarto, despiram-se e a festa ainda tinha acabado de começar, porque alguma coisa aconteceu. A Maria também disse ao Big Brother, no confessionário, que não se identifica com o tipo de música que estava a passar na festa e que quando ele fizesse um bailarico, ela era a primeira a estar presente. Portanto, também o facto de, ok, é geracional, mas não no facto de se calhar eles meterem-na de parte, mas sim do tipo de música, do género de danças e de tudo isso que eles mais novos fazem e que ela se calhar não se identifica tanto, não é?
Exato, ela não foi à festa por opção própria, não é porque tenha sido posta de parte ou assim, portanto, houve algum fator que fez com que ela não tivesse vontade de ir à festa. E se eu não tivesse vontade, também me enfiava na cama e não ia, pronto.
Exatamente.
É assim a vida.
E está feito, ninguém é obrigado
a comer. Também podia fazer com a Teresa, tinha lá com os croquetes, rissóis. Tá bom.
Pronto, a Maria Conceição já recebeu o avião, já está mais felizinha por enquanto, vamos lá ver. Mas ela também anda a pedir para ser nomeada pelos colegas, agora que eu me lembrei. O que é que vocês acham dessa atitude?
E da regra nova, já pode, quer dizer, já combinaram estratégias.
Agora é assumido.
Agora é assumido.
Essa coisa
é fogo no parquinho. neste caso, fogo na Malveira.
Essa coisa de andar a pedir nomeações é sempre muito chunga. Não faz qualquer sentido. Pelo menos ela disse que desistia e não desistia. Ela disse que para nomearem, para mandarem embora, mas desistia e não desistia. Mas eu acho que ela agora com o avião já ganhou ali um outro ânimo e ela agora. Hoje não se calou, portanto, o resto do dia ela até deve ter ficado com a boca seca, porque ela não se calou o resto do dia. Mas agora vamos ver, eu acho que aquilo lhe deu um ânimo. Pode ser que ela agora arrebite.
Amanhã também é dia de limpezas, e já vai estar mais na sua.
Não é desculpa, porque no Libro da Austrália há um concorrente com 65 anos e a velha estava ali para os curos e fazia as coisas radicais. Era a Sara Jean, uma coisa assim. Pesquisem.
Isso eu ainda estou à espera da. Anos.
E temos é tipo a Lili, as Chiquiquitas com os totós, com os cabelos brancos. Essa imagem.
Estavas a dizer que ainda estavas à espera do quê, Ruben?
Da Dona Rosa. Coitada, a mulher, eu estava a ver que a mulher ia morrendo no meio da gala. Ah, estou-me a sentir nervosa.
E pensou que ela ia entrar, porque eles, desde esta vez, não pediram. Acho que tiraram a cena dos 50 anos, não foi? O máximo era 50 e eles tiraram nestas inscrições, não foi?
Sim, acho que era 80.
80. Então, acho que ela entrou.
Sim.
Porquê é que não entrar? Não é? Um big senior. Que não
oh, então mal. A senhora estava a ver que lhe dava ali algum...
A senhora não se aguentou a conversar com o gosto.
Ela estava a sustentar, a agarrar-lhe o braço.
Eu achei piada, mas foi engraçado, foi bom. Acho que também foi ali uma partida para o chapéu ali.
Sim, foi um momento diferente.
Olha, um momento diferente para nós, mas principalmente para eles, é o que aconteceu ao prémio final. Nós tínhamos falado no nosso primeiro episódio que duvidávamos que fosse um prémio assim explícito de 100 mil euros para o grande vencedor. E não estivemos muito longe. Porque o prémio pode chegar realmente aos 100 mil euros, mas se os concorrentes o conquistarem, porque no final da gala o contador do dinheiro foi colocado a zeros e o Big Brother anunciou que todas as semanas têm de realizar a prova do trevo e esta prova vai permitir que conquistem dinheiro que foi retirado do prémio. Esta semana eles já ganharam 5 mil euros
Acho
numa
que
prova que requeria equilíbrio na piscina. Portanto, o Francisco diz que acha muito, achas que foi muito o valor que eles receberam?
Epá, foi bom, 5 mil. Pô, e na primeira semana? E faltam o quê? 3 meses? Ah, 3 meses e meio para isto acabar. 3, aí 5 mil é muito. Ou eles começam por estar muito mal, depois tirarem dinheiro ao que vai acontecer, porque o Big já avisou. Atenção, em vez de ganharem 5, ganham 4. Acho bem. Porque não é só ali mamar o dinheirinho. Acho também. Mas eu já estava a falar dessa teoria no episódio passado. Fizeram mais ou menos parecido com a quinta, em vez de começarem com zero, o prémio era reduzido.
Sim, aqui aumenta.
Mas eu não sei se foram buscar esta ideia a algum lado, mas acho que foram buscar isto, para outro lado qualquer. Mas acho bem, acho que tanto a resolução como o 2020, de vez em quando, estavam ali durante a semana a mamar. Nós estamos aqui, o prémio está garantido, não podem fazer nada. O que podem fazer é nomeá-los automaticamente. Por isso. E já este não, se não trabalharem, saem do programa e não têm nada. Por isso. Eles estão ali para ganhar os 100 mil. Portanto, o Lourenço disse que ele precisava daquele dinheiro para acabar a conclusão do seu processo. Por isso.
Exatamente.
Se
Ruben, o
ele
que é que...
precisa desse dinheiro, eu acredito que os outros também precisam.
Claro, tá. Mesmo que não precisem, quem é que não quer 100 mil euros, não
Até.
é? Ora, neste momento estávamos a ajeitar só os 5 mil que ele já lá tem, quanto mais os 100.
Podemos dividir pelos três,
Oh.
também ficava contente.
Ficava, não era nada mal.
Nada mal.
Ruben, o que é que tu achaste desta ideia da prova do trevo e também achas que 5 mil é muito?
Olha, portanto, isto foi uma forma que eles arranjaram de controlar o prémio, portanto,
Sim, porque
aquilo, isto aqui, isto,
todos
diz.
sabemos que isto nunca vai chegar aos 100 mil euros, não é?
Claro, nunca,
Vamos
nunca.
ser
Portanto, os 100
sinceros.
mil
Eu
euros,
acredito
100
que
mil
eles
euros é
tenham
para
os 100
esquecer.
mil. Atenção, eu acredito que eles tenham os 100 mil. O que é que pode acontecer? É o dinheiro que sobrar. Isso aconteceu com a quinta, o desafio. O dinheiro que sobrar, dividirem para o segundo lugar e para o terceiro. Eu
Ah,
acredito que isso pode, é o que pode acontecer, porque eles têm que ter esse dinheiro garantido. não pode dizer que tem 100 mil para dar e depois chega à altura e não tem.
Não, mas eu estou a dizer que isto nunca vai chegar aos 100 mil, no sentido em que o prémio, como nós falámos da outra vez, diz sempre até 100 mil. E os próprios concorrentes já disseram que no contrato também está até 100 mil. Portanto, eles vão sempre controlar as provas e porque, como se lembram, eles tinham dentro do envelope quanto tempo é que tinham que ficar em prova e quantos concorrentes é que tinham que estar. Portanto, há sempre forma de controlar estas situações. E nós sabemos que isto é a TVI. A TVI não vai dar 100 mil euros a ninguém, ok? Eles vão sempre arranjar a forma de o prémio ser 70 mil, 70 claro, e qualquer coisa mil, 80, por aí.
Mas outros ganham alguma coisa também.
Eu não acredito que os outros ganhem alguma coisa, porque isto é uma edição normal.
Não sei.
E com isto interrompi o Ruben.
Não há problema. Eu estava a dizer, pronto, que é uma forma de controlarem o prémio. Portanto, eles aqui, através das provas, são eles que vão estipular o valor que vão dar. Portanto, aos 100 mil nunca vai chegar. Eu espero é que, se eles começarem ali a perder as provas, que arranjem outra forma de lhes dar o dinheiro, porque senão...
Toca.
Pois, espero que arranjem outra forma, porque senão os coitados vão ali para casa com 10 mil euros.
E acredito que quando o telefone tocar vai acontecer isso. Vai dar dinheiro e vão tirar dinheiro da conta. Acho sim. Que isso vai acontecer.
E espero que, para dar outra ao programa, mesmo que não cheguem aos 100 mil euros a nível de prémio, que o que sobrar pelo menos dividam por prémios, façam umas atividades para eles ganharem uma viagem, portanto, coisas assim,
sim.
Para também os outros lucrarem alguma coisa, senão.
Mas acho que na Holanda fizeram isso, o dinheiro que sobrou dividiram pelo segundo e terceiro.
Achas que é isso que vai acontecer aqui, Ruben, que vão dividir pelo segundo e terceiro?
Eu acho que nesta edição isso não me parece que o façam. Acho que, portanto, eles próprios apregoaram que era mais competição, mais aventura, mais isso tudo, e portanto acho que vão dar o prémio unicamente ao primeiro lugar. Mas não sei, é TV isto, num dia pensamos uma coisa, no dia a seguir já pensamos outra. Não sei, vamos ver como é que isto evolui.
Ora, muito bem. Vamos avançar aqui para outro tema. Os concorrentes fizeram uma votação entre as milhentas que já fizeram desde domingo, não é? Porque é só votações, votação para isto, votação para aquilo, escolher este, escolher o outro. Eu não tenho a mínima paciência. Já usaram tantas
vezes
aquele cubo, aquela sala do cubo para coisas inúteis, mas enfim. Eles
aquilo
lá...
é aquela sala que a gente tinha na edição, então mudaram a cor.
Sim, exatamente. Em vez de ter a sala do impacto, é o cubo. Mas pronto, numa dessas votações que não serve para absolutamente nada, só com a intenção de criar intrigas entre eles e que, pronto, pelos vistos
fogo na malveira,
não resulta assim tão bem, os concorrentes escolheram a Ana Soares ou a Ana Catarina, como eles próprios a tratam, como a concorrente mais dispensável, acho eu que era isto, concorrente mais dispensável da casa, e tiveram que lhe depois atribuir um X para ela colocar ao pescoço e justificar essa situação. Ela foi a mais votada, manteve-se forte durante a explicação dos colegas, mas assim que a justificação acabou e que o Big disse que já podiam dispersar, ela foi-se abaixo e chorou. Ora, eu na quarta-feira, no 24 horas, tinha a Ariana a perguntar-me quem era a Ana Soares, porque nunca a viu dentro da casa e considera ela uma planta. O que é que vocês acham aqui da Ana e de toda desta situação, se escolhiam como a mais dispensável da casa, mudavam o voto para outra pessoa?
Sinceramente, a Ana é. Eu já, pronto, vejo no 24 horas, de vez em quando vejo ali um bocadinho a Ana como está. Vejo mais a Ana que o Rafael. Rafael salva as alianças de manhã no canal. É o que eu serve, por isso. Não acredito que ela seja assim dispensável, mas lá está. Isto é um jogo, eles vão para ali, eles estão. Epá, acho essa cena tão parva. Tipo, ai, não tive tempo para falar contigo. Tipo, não tens tempo para falar com ela porque não vai acontecer. Tipo, isso acontece. A gente vai, às vezes, quando conhecemos uma turma nova, isso acontece. Às vezes a gente cria mais amizades com os colegas nossos que o outro, e às vezes os outros a gente olha para a cara e não nos diz nada e chega ao final do ano e a gente nem sabe nada da vida dele. Isso acontece. Por isso. Não sei, essa cena, acho essa coisa um bocado estúpida de dizer, ah, ainda não tive tempo para te conhecer, tipo. não acontecer, não vai acontecer, por isso.
Tu disseste que não consideravas a Ana como a mais dispensável, então se fosses tu a votar dos 18 concorrentes, exato, quem é que tu escolhias?
Olha, eu ia para o Rafael. Ainda não vi nada daquele rapaz. Ah, mas o senhor está a ver isso, coitado. Vai ficar burro.
Vai ficar amuado, vai ficar
amuado. Já está amuado com os concorrentes da casa.
Agora vai ficar amuado connosco, mas também é para o lado que a gente dorme.
Não. Também não conheço o rapaz de lado nenhum e também isto é a minha opinião.
Exatamente. Ruben, o que é que tu achas desta votação toda? Do choro?
Olha, ela que vai pela sombra e que manda um postal quando chegar, porque eu durante esta semana não havia fazer nada, portanto eu não sei. Não sei
é uma planta.
É uma planta e para mim pode ser perfeitamente uma das mais dispensáveis. Ela, o Rafael, portanto entre ela ou ela para mim é igual. Sair um dia, sair o outro a seguir é uma festa para mim. Eu não posso dizer se gosto da Ana, só da Ana, porque eu simplesmente não vi nada dela esta semana. Pode ter aparecido, mas nos momentos em que eu estive a ver e nas VTs do Diário, ela não foi um destaque, portanto não foi uma concorrente que aparecesse regularmente, portanto, não sei. Não sei o que te diga, não tenho opinião sobre essa concorrente. Não a vi esta semana, por isso.
Não me digas que eu também não tenho. Não, não, não sei, olha, como dizia o outro, quem é, não sei quem é. Não sei.
Pronto.
Exato, não se podem destacar todos, né? Alguém tem que ficar sempre para trás. No caso, ficou a Ana, faz parte. Olha, uma coisa que faz parte e que eu não aprecio e que também não tínhamos aqui apontada para falar, mas isto é assim.
É a vida a acontecer, rapaz, o teu lema.
É o meu lema, que é a vida indireta a acontecer. Dos destaques do Extra e do Diário é um possível casal entre o Ricardo e a Joana. A Joana é outra que também ninguém sabe quem é, sem ser por causa deste pseudo-casal. Eu com sei. O Ricardo. Ruben, vou começar por ti agora. Isto é casal? Isto é a TVI a querer forçar casal?
Chega de casalinhos no Big Brother. Não tenho paciência, não tenho a mínima paciência para essas coisas.
Mas a produção vai fazer o quê também? Amigos, nada de namoro, chega de namoro. Vá, cada um põe um quarto de castigo.
Não, mas que não force a situação, não é? Porque, por exemplo...
Pois, né?
Mas aquilo também acho que não foi tanta pressão forçar aquela situação, porque lá está aquela cena de mão dada que foi ali a brincadeira da Ana Barbosa e do Lourenço.
O problema aqui também é muito, e pronto, vou dizer isto, provavelmente vai soar mal, mas é a pitalhada vê aquilo, e pronto, fica logo toda contente, e começa ali a fazer as histórias, a imaginar, e depois dá força àquilo.
Notícia de última hora, deixem-me que vos diga, as nossas preces foram ouvidas antes mesmo do podcast ser publicado, e eis que... A Pipoca Mais Doce está a gravar stories no corredor da TV há 11 minutos. Portanto, cheira-me que vamos ter pipoca no Extra.
Ah, vista. Onde é que está?
Acreditável. Ah, que desesperança.
Onde é que está a TV aqui escondida? Deve estar aqui na chamada também.
Mas eu estava a dizer, não podemos esquecer que o Bico tem aquela veia da Teresa Guilherme junto a casais.
Ai, mas essa veia era tão dispensável, porque ninguém tem paciência. Sim.
Porque eles chegaram ao confessionário e o Big perguntou o que é que era aquela mãozinha.
Mas ainda por mais, estamos na primeira semana, não quero dizer, e há em todos, portanto, não, obviamente que vamos ter que falar
isso, de casais sim,
mais à frente.
Isso vai haver.
Agora, falar de casais na primeira semana, quando simplesmente foi só porque alguém se lembrou que eles ficavam bem juntos e vai de pô-los de mãos dadas e depois o rapaz nem sequer pode esticar o cabelo à Joana que já são um casal, então e o Nuno?
Mas antes disso acontecer,
o Nuno é casal com toda a gente, porque
mas antes disso acontecer e já tinha apanhado eles muito juntos a começar na sala de jantar ou cozinha, uma parte dessas estava no TV Reality e já estava a notar eles a falarem dos ex e meus amigos e que assim, traíram.
Assim a Jardim e a Helena ontem no Extra disseram que já tinham visto uma foto deles os dois juntos cá fora. Portanto, elas acham que eles já se conheciam antes de entrar no programa. E se assim for, até faz sentido esta aproximação tão, tão rápida. Agora, se não for assim, é dispensável.
Exato. Se eles de facto já se conheceram, portanto, isso é diferente. Mas, por exemplo, no BBB também às vezes há casais e o que eles fazem é não dar destaque a isso.
Sim.
Porque eles também, no Brasil, quase nunca acaba por funcionar. Mas, e aqui eu acho que devem fazer a mesma coisa. Não vivam dos casais, não estejam ao domingo ali a fazer confessionários com os casalinhos, porque eu já não tenho paciência para isso. A era da Teresa Guilherme já lá vai. E por isso está na hora de seguir para outra dinâmica e deixem essa porcaria dos casais para o lado.
Exatamente, fala-se do que se tiver que falar, que for muito óbvio, agora coisas que nem sequer existem, são só suposições. Vamos lá parar, nós estamos no programa da Maia a ler as cartas.
Ou da Maria Helena.
Exatamente, não queremos cá dessas coisas.
A gente aqui mostra a concorrência total.
Ora, para fechar... eu pelo menos não tenho mais nada para vos perguntar sem ser isto. Continuam 5 nomeados, temos ainda a Débora, o Nuno, a Aurora, o Rafael e a Ana Barbosa. Quem é que vocês acham que vai ser expulso na gala de domingo?
Rafa, desculpa.
Por mim, podem ir todos. Por mim, por mim saiu o Rafael, mas eu não sei se será ele a sair. Mas por mim era ele, sem dúvida, quem é em primeiro lugar.
Não podemos esquecer que o voto mudou. Não é para expulsar, mas sim para salvar.
Por isso é para salvar, exato.
Por isso.
Ruben, quem é que tu achas que tu queres que saia o Rafael, mas quem é que tu achas que vai sair então?
Não sei, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que andará ali entre a Aurora. Eu acho que será ela a sair. Eu espero que não, porque do que eu tenho visto da Aurora, ela até é uma pessoa bastante engraçada.
Exatamente.
E tem aparecido bem mais que o Rafael, mas eu não sei se será ele a sair. Eu espero que sim, e ficaria muito feliz se fosse ela a sair. Vamos ver. Vamos ver.
Francisco, quem é que tu achas e quem é que tu queres que saia?
Olha, é o Rafael, pode ir à vida. Acho que ali nestes nomes aqui temos a Ana Barbosa que está a dar um bom jogo. Se não for ela, esta semana praticamente não morri. Temos a Aurora, que é ali a Benjamin do grupo. Ela precisa criar mais defesas e cagar mais no que os outros dizem e fazer o jogo dela. Temos a Débora, é um bocadinho muito opinadora e senhora da sua razão. É o que eu acho, mas isso pode mudar.
Sim.
Depois temos o Fábio, tivemos aquele confronto com a Ana, que foi o que se safou. Depois temos o Nuno, onde é que está o Nuno? Espera, estou a ver aqui as fotos. O Nuno. Epá, o Nuno também, pronto, está ali naquele grupinho dos três, pronto, tem aquele confronto com a Aurora, tipo... Epá, não sei o que dizer mais.
Olha, não há nada...
Depois temos o Rafael. O Rafael é só se vier as audiências no TV Reality, não é com os outros... Com o Rui, né?
O Rui queria provar que nem todo um corpo bonito é só um corpo bonito, também tem cérebro, mas parece que o Rafael é só.
Olha, é um elogio, mas é um elogio bom. Isto é um leque de concorrentes, mas eu nunca vi um leque de concorrentes tão. Ah, está-me a falar a palavra.
Tão diversificado?
Não. Muito.
Culto.
Cultos. Exatamente, são muito cultos. Eles já sabem muita coisa, não sabem muita coisa de literatura. Eu fiquei a parar de olhar para isto.
Olha, eu ia fazer uma de Cátia Palhinha se me começassem a fazer perguntas dessas.
Eu porque... mas pronto, para mim saía ali o Rafael. Rafael, pronto. Rafael e Nuno. Mas entre o Nuno e o Rafael, mais vale o Rafael.
Acho uma cruz feita ao Rafael.
Rafael, se ficares, começa a dar qualquer coisa ao jogo, não é só estares ali com testosterona alta e coisa, que isto não é o Love and Top, nem o Even Love, nem aquele programa da Ilha do Não Podes Fazer Amor. Isto é o Big Brother.
Muito bem, isto é o Big Brother e está nas mãos dos portugueses, como diria a Noélia, os portugueses é que sabem.
É que sim, né? Os portugueses é que sabem, os portugueses é que sim, né?
Exatamente. Bom, acho que não temos mais nenhum tema para falar e eu agora ia pedir ao Francisco se ele quisesse fazer a promoção como fez no primeiro episódio tão bem.
Atenção, atenção. Estou vendo as bifanas. Se vocês quiserem fazer, se quiserem participar aqui no podcast, algum episódio, a gente estamos aqui a pensar fazer uns especiais, chamar uns convidados e entrar aqui um quarto elemento, sempre rotativo, uns especiais. Se vocês quiserem participar, basta mandar uma DM para tanto a Box PT como a Reality Show Times. Basta no Instagram mandar-vos uma DM que a gente depois vamos resolver isso. Acho que é interessante também ter este contato com o público, por isso, se vocês estão a ver isto, podem mandar-nos DM e a gente entra em contato com vocês. E agora, podem também mandar DM e seguir no Instagram, tanto na Box como do Reality Show Times, certo? Não estás a dizer isto mal.
Não, estás a dizer isto muito bem.
Pronto.
Está ótimo.
E também seguir as nossas páginas do Facebook e ir ao nosso canal do YouTube ver a nossa versão dos Inédita, que é uma versão com vídeo e imagem. Acho que fica bem e às vezes uma pessoa está ali, só quer ouvir áudio, mas de vez em quando despertar ali o tablet, o telemóvel, o computador, limpar ali a vista, acho que fica sempre bem. E aproveitar e ver os nossos sites, a box.pt e realityshowstime.pt. Pronto, é isso pessoal, né?
É isso e nós estamos
mais disponíveis.
Mais alguma coisa? Não,
e o podcast está disponível no Spotify, na Apple Podcasts e no Google Podcasts.
Exatamente. Já, não, para já acho que é só.
Já
está tudo aprovado nestes sítios todos. E pronto, nós para a semana falamos do expulso, falamos dos novos nomeados, comentamos tudo e mais um par de botas do que vai acontecer na casa mais vigiada do país, portanto é estar atento às nossas redes, que nós vamos lá contar tudo o que acontece e depois, na próxima semana, comentamos. Despedimos-nos de...
Saúde e paz.
Tens alguma frase, Ruben?
Vai. Saúde e paz, continua.
Não, eu sou como Augusto, assim, eu não diria melhor.
Pronto. Exatamente. Boa noite.
E eu termino com a minha frase de despedida. Até para a semana. Não se esqueça que isto é a vida. Em direto vai acontecer.
E quem não dá mais, obrigado, não sei o quê. Mas isso agora é interessante. Boa noite.
Boa noite, até para a semana.